Estamos na Guerra Traduzida da Rádio Observador. Olhamos agora para as notícias da guerra que nos chegam através da imprensa ucraniana nesta sexta-feira, dia 12 de agosto. Connosco está, como é habitual, a Tânia Olinik. Bem-vinda mais uma vez. E Tânia, começamos hoje pelo Pravda, que dá conta de um ataque informático ao Parlamento da Letónia, que ontem declarou a Rússia como um Estado patrocinador do terrorismo.
Ontem, o Parlamento da Letónia tinha aprovado uma declaração que reconhece a violência da Rússia contra civis como terrorismo e a Rússia como Estado patrocinador do terrorismo. Após isso, ainda no mesmo dia, o site do Parlamento foi atacado por hackers. O jornal Delphi da Letónia afirma que num dos canais de Telegram russos foi escrito que a Associação Descentralizada de Hackers Russos, Killnet, assumiu a responsabilidade por esses ataques. Killnet já tinha lançado outros ataques contra vários sites registados na Letónia. Em comentário ao portal, o Parlamento da Letónia destacou que a sua infraestrutura da tecnologia de informação está adaptada a essas situações para que as consequências do ataque possam ser eliminadas o mais rápido possível. A equipa de respostas a emergências de computadores da Letónia relatou anteriormente um aumento significativo da atividade cibernética direcionada ao Estado nos últimos meses.
E agora também com essa reação àquilo que decidiu o Parlamento da Letónia. E a Turquia vai passar a dar vistos de residência de longo prazo aos tártaros da Crimeia, é um grupo étnico turco que originalmente habita nesta região.
A agência turca Anadolu escreve que desde o início de agosto o Serviço de Migração do Ministério de Assuntos Internos da Turquia começou a emitir autorizações de residência de longo prazo para os tártaros da Crimeia, reconhecidos como compatriotas com raízes turcas. Anteriormente, esse estatuto incluía uigures e turcos étnicos da Bulgária e da Grécia. De acordo com a lei turca, uma autorização de residência de longa duração na Turquia só pode ser obtida por estrangeiros que estejam no país continuamente por 8 anos. A partir de agora, os tártaros da Crimeia não serão obrigados a cumprir essa condição. Quem deseja usufruir deste direito poderá dirigir-se aos escritórios regionais de migração com os documentos necessários, tendo previamente agendado no site. E segundo os dados oficiais, apenas 5% dos estrangeiros que vivem na Turquia têm autorização de residência de longa duração e, ao mesmo tempo, 75% dos estrangeiros com raízes turcas que vivem na Turquia têm uma autorização de residência de longa duração.
E vamos agora olhar para a economia, Tânia, porque com a guerra aumentou o mercado paralelo de tabaco, de venda de tabaco na Ucrânia.
4 empresas ucranianas de marcas internacionais de tabaco declararam o crescimento significativo do mercado ilegal desde o início da guerra. Todos os fabricantes, Philip Morris, o British American Tobacco, Imperial Tobacco e JTI, notaram o crescimento do mercado ilegal. Philip Morris diz que estamos mais preocupados com o facto de falsificações de marcas mundiais terem começado a aparecer em escala industrial. Não vimos tal situação durante todo o período da independência da Ucrânia. Os fabricantes dizem que devido ao fecho das fronteiras com a Bielorrússia e ao bloqueio dos portos marítimos, alguns fabricantes ucranianos honestos assumiram parte do contrabando, colocando no mercado produtos isentos de impostos e não registados, rotulados como duty-free ou com selos fiscais falsos. De acordo com o Imperial Tobacco, hoje os cigarros ilegais são vendidos principalmente nas regiões de Dnipropetrovsk, Poltava, Zaporizhia, Vinnytsia, Rivne e Kiev.
O impacto também da economia, da guerra na economia e na venda de tabaco. E o TCN, Tânia, conta que em Odessa os moradores estão a tentar encontrar formas criativas de chamar a atenção dos turistas.
Este ano a temporada de férias foi cancelada, então os proprietários de hotéis, restaurantes e cafés em Odessa estão a tentar criar algo novo para atrair os turistas. Um dos hotéis tem uma dúzia de piscinas, todas com água do mar, mas atualmente os quartos do hostel estão apenas 20% cheios. A maioria dos inquilinos do outro hotel no centro de Odessa são migrantes forçados que foram acomodados gratuitamente. O hotel para atrair turistas reduziu também os preços para metade e publicitam o seu abrigo contra bombas. Escrevem que o destaque do nosso hotel é o nosso quintal, que é calmo e acolhedor. Há um abrigo antiaéreo no nosso hotel que foi preservado e reconstruído pelo proprietário do nosso hotel após a Segunda Guerra Mundial. Num restaurante, também de Odessa, a equipa cumprimenta todos os seus clientes com Glória à Ucrânia, Glória aos Heróis. um dos proprietários deste restaurante sobreviveu ao bombardeamento russo na Geórgia em agosto de 2008. Então, desde os primeiros dias de guerra, o restaurante tem ajudado as Forças Armadas da Ucrânia e os necessitados. O administrador do restaurante diz que a Geórgia apoia a todos, não apenas com as palavras, mas também com ações. Alimentamos os militares durante 3 meses e agora continuamos a ajudar a parte menos protegida da nossa população.
E como é que tem sido o turismo em Odessa neste ano, Tânia?
Este ano, Odessa, de uma cidade turística, transformou-se numa espécie de centro de transporte e de retaguarda, diz a Câmara Municipal. O diretor do Departamento de Cultura e Turismo, Alexander Tichovsky, comenta que com o início da guerra, muitos deslocados ucranianos começaram a vir para Odessa e, se falarmos especificamente de turistas, existe apenas cerca de 2%. No entanto, Odessa não para. Há passeios pelas ruas estreitas, concertos e performances que são organizados. TCN diz que Odessa faz tudo para vencer e que, depois de tudo, os turistas irão, com certeza, voltar à cidade.
E para o fecho desta edição, Tânia, uma história também, neste caso, no Pravda, uma criança que arrecada dinheiro para as Forças Armadas, arrecada dinheiro a cantar na rua.
As crianças ucranianas participam em ações de voluntariado para arrecadar fundos para a Ucrânia, não menos que os adultos. E nós mesmo aqui na Guerra Traduzida já falámos de várias situações, como jogam às damas, outros fazem limonada ou outros lavam carros. Temos hoje o caso de Yuri Napora, de 8 anos, que já arrecadou mais de 70 mil hrivnių para as Forças Armadas da Ucrânia, que, se convertemos, são mais de 1.800 euros arrecadados a cantar nas ruas das cidades da região de Lviv. A 10 de agosto, Yuri mais uma vez organizou um concerto solidário em Novoyarovsk em apoio aos defensores da Ucrânia. A Administração Estatal Regional de Lviv disse que nesse concerto o menino conseguiu arrecadar mais de 14 mil hrivnių, ou seja, mais de 367 euros. A administração acrescentou que o menino passou mais de 3 horas junto com o seu pai a tocar canções ucranianas para as pessoas que passavam. Yuri enviou todos os fundos para os voluntários da organização não-governamental Apostolska Chota, que ajudam os defensores de Mykolaiv. Esta não é a primeira vez que Yuri está envolvido na arrecadação de fundos para as Forças Armadas. Recentemente, o menino arrecadou mais de 600 euros a cantar canções patrióticas em Mostinsk e mais de 1.040 euros durante concertos no centro do Horodec, na região de Lviv.
É com a história desta criança que arrecada dinheiro para as Forças Armadas Ucranianas que fecha esta edição de Guerra Traduzida. Vai de férias. Por isso, Tânia, boas férias.
Obrigada.